Êxodo 23, 20 a 26. Aleluia. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel e justo. Fica bem claro nesta pequena porção da sua palavra que Deus é fiel e justo. Ele não aceita e não age com parcialidade. Ele deixa tudo muito bem definido. Se nós agirmos conforme ele manda, é vitória completa. Sem parcialidade, ele age com fidelidade e justiça. Nós devemos esperar na fidelidade e na certeza de que Deus sempre agirá de forma fiel e sempre executará somente a sua justiça. O ser humano foi criado com um elevado propósito de servir e honrar ao Deus Criador. Mas nós sabemos que por causa da rebeldia no paraíso, o ser humano sujeitou-se a Satanás, que é o pai da mentira, e só causa danos às pessoas, pois ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10, parte A. Jesus, porém, nesta passagem de Êxodo, ele aparece como o anjo de Deus. E nós sabemos que hoje ele, além de anjo de Deus, ele é Senhor dos Senhores. Ele tem toda a autoridade. Ele abençoa aos que servem com fidelidade na justiça de Deus. E ele abençoa com todas as bênçãos naturais e sobrenaturais. Jesus veio para conduzir aqueles que aceitam no caminho da salvação. Conduzir aqueles que nele creem no caminho da salvação e dar vida abundante. Jesus não veio para dar vida miserável ao seu povo. Jesus veio para conduzir num caminho acertado e dar vida abundante. Vida abundante quer dizer vida alegre, vida feliz, vida plena nas emoções, no lazer, no ganho material, mas especialmente no ganho espiritual. Glórias a Deus por isso. E essa vida abundante nós vemos que Jesus cumpriu cabalmente através dos tempos e continua cumprindo na vida de cada um de nós quando aceitamos todas as suas condições. Jesus veio para dar vida abundante. Nós temos o inimigo das nossas vidas querendo causar danos gerais à nossa vida. Precisamos estar bem atentos para ficarmos somente nas bênçãos do Senhor. Deus é fiel e justo com a igreja e faz a sua igreja mais que vencedora. Deus é extremamente fiel e justo. Este anjo que ia diante do povo de Deus lá no deserto era Jesus protegendo a nação santa. 1 Pedro 2:9 diz que nós hoje somos esta nação santa. Aquele povo daquele tempo era uma figura da igreja de hoje. Posteriormente, Jesus deixou de ser aquele anjo do Senhor que se manifestava em ocasiões especiais e se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, sofreu em nosso lugar. morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e vive. E está à direita do Pai. E tem toda a autoridade. É Ele que governa cada um de nós. Governa a sua igreja. Lá, o anjo do Senhor ia à frente para guiar no caminho. Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. E Ele está conosco todos os dias. Não é uma companhia qualquer. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aquele que tem toda a autoridade. É cabeça sobre todo principado e sobre toda potestade. Ele tem domínio sobre todo e qualquer tipo de governo. Por isso que a Igreja do Senhor é mais que vencedora quando nós nos sujeitamos ao governo do Senhor Jesus. Eis que eu, o próprio Deus falando, envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, se referindo àquele povo lá no deserto. Pois nele está o meu nome, Deus falando. Mas se diligentemente, esta palavra diligentemente dá aquela ideia de uma pessoa doente que você cerca de cuidados. Cerque você mesmo de cuidados, diligentemente cerque-se de cuidados para ouvir a voz e fazer tudo que Deus manda. Daí ele diz: então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará a vitória completa. Que coisa maravilhosa! E Jesus, como homem, experimentou isso na terra. Ao ser tentado, ele estava ali com toda a autoridade, resistindo ao maligno, resistindo à tentação. Deus é fiel e justo. Ele vai à frente. Ele não nos abandona. Ele cuida pessoalmente de cada um de nós. E o propósito é conduzir cada um vitoriosamente. Não é conduzir fracassados. É conduzir mais que vencedores para a glória dele e para a alegria pessoal da sua igreja. Mas ele diz uma coisa: se diligentemente lhe ouvires a voz. Então nós precisamos nos cercar de cuidados, desentupir bem a nossa audição física e espiritual para que cuidadosamente estejamos recebendo todas as riquezas de Deus e não nos rebelarmos à vontade dele. Aí sim seremos amigos de Deus e os nossos inimigos serão inimigos de Deus. Glórias a Deus por isso. Deus é fiel e justo. Ele não age com parcialidade. Ele não tem preferidos. Ele atende, cuida, zela da vida de cada um que lhe é obediente, de cada um que lhe é fiel e justo naquilo que ele manda fazer. Deus é fiel e justo. Ele não divide a sua glória com ídolos. O versículo 24 fala disso. Ele não divide a sua glória. Assim como toda a terra estava cheia de ídolos e o povo de Deus estava rumando a terra prometida para possuí-la, tinha uma ordem. Eles deveriam santificar aquela terra e para isso deveriam estar também em santidade. Assim é o mundo de hoje. Nós devemos levar a santidade por onde passamos, renunciando a todos os tipos de idolatrias. Renunciar. E aí as pessoas dizem, conforme foi testemunhado antes: mas a minha vida inteira aprendi que era assim, e agora como vou renunciar isso? Renunciando, porque muito melhor é obedecer a Deus do que andar em caminhos contrários à vontade de Deus. Nós precisamos então estar atentos, para que fique bem claro o que é culto a Deus e o que é culto a ídolos. Culto que não agrada a Deus, culto que é abominável a Deus. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Quer dizer, zere, delete tudo o que não agrada a Deus. Varra da tua presença tudo que tem vínculo com ídolos. Isto valeu naquele tempo e continua valendo hoje para nós, família abençoada, família de Deus em Cristo Jesus. As palavras do Senhor não mudam, duram para sempre. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus nunca passará. E Deus retrata a sua fidelidade e a sua justiça através dos tempos. E nós precisamos estar debaixo desta fidelidade do Senhor para o bem. Porque senão, estaremos do mesmo jeito. A fidelidade e a justiça de Deus para os obedientes é participar da sua glória. A fidelidade e a justiça de Deus para os infiéis, para os rebeldes, todos nós já sabemos, é condenação, é inimizade de Deus. Então, nós precisamos estar bem certos de que Deus não divide a sua glória com ídolos. Ele ordena, não participe de jeito nenhum destas coisas que eu detesto, que eu abomino. Devemos eliminar das nossas vidas tudo o que tem ligação com idolatrias. Também devemos pedir perdão a Deus pelas obras mortas realizadas em nome destes ídolos. Hebreus 9,14 fala do arrependimento de obras mortas. Tudo que é obra realizada não em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso é obra morta. E isso merece o nosso arrependimento para a glória de Deus e para aumentar a nossa fé. Devemos servir somente ao Deus Criador e Senhor e nada mais, ou haveremos de aborrecê-lo. Lucas 16,13 diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nesta tentativa, estaremos aborrecendo um num momento e no outro momento aborrecendo o outro. Nunca conseguiremos agradar aos dois. Então nós precisamos estar atentos para que não estejamos, como muitos pensam poder fazer, ficar em cima do muro, ficar no mais ou menos crente. Deus não divide a sua glória com ídolos. Devemos estar atentos para servir com fidelidade somente ao Senhor, porque Ele é fiel e justo. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo e espera a nossa fiel retribuição com gratidão no modo de vivermos. E não é por algumas vezes. Espera esta nossa retribuição fiel até a morte, seguindo o exemplo do seu Filho Jesus, do nosso Salvador, que foi fiel até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Jesus foi tentado. Satanás quis que Jesus o adorasse, quis que Jesus o idolatrasse. E Jesus estava bem certo que jamais dividiria a glória de Deus com Satanás. E o que que Jesus ordenou a Satanás? Mateus 4:10. Retira-te, Satanás, porque está escrito na palavra de Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Glórias a Deus, porque está escrito. A palavra de Deus é poderosa, eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e arrasa com o tentador quando nós usamos a palavra de Deus, e arrasa com a tentação que tenta se instalar em nós quando nos submetemos à palavra de Deus. Deus é fiel e justo, não divide sua glória com ídolos, Ele não permite idolatria. Deus, na sua fidelidade e na sua justiça, Ele faz uma promessa, promete abençoar o seu povo. Ele promete estar derramando bênção sobre o seu povo. Quando as pessoas permitem que Jesus, o anjo do Senhor, vá à frente, esteja presente, Ele protege a vida de cada um que se sujeita a Ele. Ele leva a um lugar que Ele tem preparado. E certamente, as pessoas que permitem esta interferência de Jesus, esta soberania de Jesus, serão sempre bem-sucedidas essas pessoas. João 14:1-6, quando seus discípulos estavam nervosos, Jesus consolou-os, falando a respeito dos seus cuidados para com os seus filhos e as suas filhas. João 14:1-6, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Deus abençoa o seu povo e está sempre cuidando. Naquele tempo ele já tinha um lugar preparado, a terra prometida, e mandou o anjo do Senhor à frente para cuidar deles e conduzi-los à terra prometida. Hoje, no tempo da graça, Jesus disse, não se preocupem, não fiquem apavorados, não fiquem entristecidos, eu tenho um lugar preparado para vocês. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos e eu quero vocês comigo. E ele não deixa as pessoas que nele creem órfãos, sem direção. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, eu vou conduzir vocês até o fim. Glórias a Deus por isso. Deus abençoa o seu povo. Nós vemos quatro bênçãos aqui. Primeiro, com a bênção do pão. Ele abençoa o seu povo com a bênção do pão terreno, versículo 25. E também, aquela bênção do pão manifestada lá no deserto, era uma figura da bênção do pão vivo descido do céu, o próprio Senhor Jesus. O pão simboliza Jesus, que é a palavra de Deus em ação. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O pão vivo descido do céu. A bênção do pão para nós, sua igreja. Primeiro nós temos o pão material, com fartura, como provisão material de Deus. Mas nós temos o pão vivo. Deus enviou seu Filho, feito homem, para nos conduzir à vida eterna, para nos conduzir através da sua palavra. João 6,35 e também versículo 58 diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Aqui Jesus está falando da bênção do pão da vida, o pão sobrenatural. Deus abençoa o seu povo com a bênção do pão. E glórias a Deus que temos essa bênção, o pão espiritual para a nossa vida ser fortalecida. Deus também abençoa o seu povo com a bênção da água, no versículo 25. No deserto, aquele povo enfrentava sérios problemas com a escassez de água. Água para beber, água para purificar em seus corpos. Nós vemos a Bíblia referindo-se à água como elemento natural e como figura da purificação de Deus através da palavra e através do Espírito Santo. João 3,5, nós vemos isso. Nós precisamos, quando Jesus conversava com Nicodemos, ele fala da importância desse nascimento, desse renovo pela água e pelo Espírito de Deus. João 7,37-39 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Estas palavras Jesus falou um pouco antes dele subir aos céus, depois que já havia ressuscitado. Ele fala da bênção da água e ele promete que quando as pessoas receberem esta bênção, se referindo ao Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isto é para quem crer. Quem crer em mim, ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios.
Não é um copinho, não é um balde, não é uma torneira. Rios. Então, o poder do Espírito Santo se manifesta de uma forma grandiosa na vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Aqueles que querem receber a bênção purificadora, a bênção da lavagem pela palavra, a bênção da purificação pela palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus por isso. Deus é fiel e justo. Por isso, e outras passagens que algumas pessoas mistificam aquela história do copo da água. Tem nada a ver com isso, não. Nós não precisamos usar essas simbologias hoje. Isso aqui é espiritual, se referindo ao poder do Espírito Santo na nossa vida. Quando cremos, nós não precisamos deixar um copinho d'água aqui para receber o poder de Deus. O poder de Deus não é material, a água é material. Ele está falando de uma água sobrenatural. O Espírito de Deus, a purificação de Deus agindo no nosso ser. Glórias a Deus. Deus é fiel e justo. Deus abençoa com a bênção da saúde também. Glórias a Deus. Sabemos que a saúde tem tudo a ver com o nosso estado da alma, o estado da alma de cada pessoa. Por essa razão existem os especialistas que cuidam de pessoas com as chamadas doenças psicossomáticas, quer dizer, doenças da alma que refletem no corpo. Deus abençoa com a bênção da saúde. A rebeldia à palavra de Deus deixa a alma doente. E a doença da alma, a doença espiritual, reflete no corpo, traz doenças físicas. Sendo que a obediência à palavra de Deus é geradora de saúde. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Recebem força vital, poder vital pelo Espírito Santo que habita nos filhos e nas filhas de Deus. Nós precisamos então estar atentos a esta fidelidade e justiça de Deus quanto à nossa saúde. Saúde é para aqueles que são fiéis a Deus, obedecem a sua palavra, porque Ele é fiel e justo. 1 Pedro 2,24, ele fala dessa cura que temos em Jesus, se referindo a Isaías 53. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, cada um que aceita Jesus como Senhor e Salvador tem saúde perfeita, saúde completa, nas três dimensões, corpo, alma e espírito. Deus é fiel e justo, e Ele abençoa o seu povo com a bênção da saúde. Êxodo 15:26. Deus fala lá no Velho Testamento ao seu povo, e disse Deus: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas escrituras, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, se referindo às 10 pragas. Pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te dá saúde perfeita, saúde completa. Que palavra poderosa do Senhor. Deus abençoa o seu povo com a bênção da saúde. E disse Deus: se ouvires, preste bem atenção na palavra de Deus, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Glórias a Deus. Um texto tão pequeno, mas tem toda uma receita de saúde perfeita para nós, o povo de Deus. A bênção da saúde é para nós. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, se for obediente. Olhe para o teu irmão, tua irmã e diga: seja obediente e nenhuma enfermidade virá sobre ti. Seja obediente e nenhuma enfermidade virá sobre ti. Glórias a Deus. A saúde é para nós. Filhos e filhas de Deus, não foram feitos para vivermos por aí rastejando, resmungando, lamentando enfermidades. A cura de Deus é para nós. A bênção da saúde é para nós. Poderemos eventualmente ser provados por Deus com alguma enfermidade, mas isso só quando Deus quiser ou permitir. Mas de uma maneira geral, a bênção da saúde está sobre nós, se formos obedientes aos seus mandamentos. Glórias a Deus por isso. Deus é fiel e justo e também abençoa seu povo com a bênção da fertilidade. Versículo 26. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Que bênção poderosa! A humanidade já está em algumas regiões sofrendo sérios riscos por causa da esterilidade. Precisamos despertar, inclusive a igreja, para a bênção da fertilidade. A ordem de Deus é que os casais cristãos estejam gerando filhos na bênção da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Estas gerações novas que estão surgindo, nestas gerações está havendo uma massificação de pessoas esterilizadas, tanto homens como mulheres, negando a bênção da fertilidade. E o aborto já está sendo legalizado em muitos países. A maldição da esterilidade contra a bênção da fertilidade. Qual é o melhor? É claro, a bênção da fertilidade. O povo de Deus gerando filhos saudáveis para que sejam bênção segundo a palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse da bênção da fertilidade. Os casais hoje, muitos estão preferindo não ter filhos. Outros estão preferindo ter um só, no máximo dois. Precisamos estar atentos. Existem estatísticas de que, se nós não despertarmos para a verdade que está acontecendo no mundo hoje, o islamismo vai tomar conta do mundo, porque eles estão seguindo esse princípio. Estão gerando muitos filhos, estão invadindo países inteiros com a doutrina deles. Qual será o sistema de governo futuro? Sem cristianismo, se isto acontecer. Então, nós precisamos retornar urgente à bênção da fertilidade. Dizer não a essas campanhas de aborto e sim a toda a fertilidade que Deus recomenda. Esta bênção da fertilidade, olha, os solteiros aí vão se preparando para essa bênção quando se casarem, né? Glória a Deus! Esta bênção da fertilidade relembra o propósito da criação do homem e da mulher. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Glórias a Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Os jovens que ainda não casaram, os casais jovens que ainda podem gerar filhos, não percam tempo. Gerem filhos abençoados para a glória de Deus e conduzam nesse caminho santo para que a bênção da fertilidade se propague pelo mundo afora. E a bênção da fertilidade também pode se estabelecer de uma outra maneira. Se alguém tem condição, tem idade, tem disponibilidade para adotar uma criança abandonada, adote, porque senão essa criança acabará morrendo ou se tornando um marginal. A bênção da fertilidade hoje também se estabelece através da adoção, salvando vidas da perdição. Glórias a Deus por isso. É hora da igreja, especialmente, retomar esta bênção para as famílias e assim encher os lares da alegria das crianças, o agito das crianças. Hoje nós vemos lares vazios de crianças, vazios de jovens. É a maldição da esterilidade. Precisamos mudar para a bênção da fertilidade. Amém? Quem ainda pode, abrace esta bênção, receba esta bênção. Deus é fiel e justo. E você, tem vivido na fidelidade e na justiça de Deus? Seja mais que vencedor por meio de Cristo, porque Ele vai à frente e Ele estará conosco todos os dias, até o fim. Abandone todas as práticas de idolatria, abandone. Suma com qualquer vestígio de idolatria que possa existir na tua vida e assim o sucesso te alcançará. Tome posse das bênçãos de Deus para você e para aqueles que se aproximam de você. Efésios 5:14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Precisamos despertar, precisamos nos levantar para as verdades de Deus. E muitas vezes tem gente que pensa que está vivo, mas na verdade está morto espiritualmente. Ele diz: levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Toda vez que alguém se converte à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, é um morto que se levanta. É uma vida que recebe a iluminação do Senhor Jesus. Porque Jesus é a luz para aqueles que nele creem. Glórias a Deus por isso. Deus é fiel e justo. Ele mandou seu Filho para comunicar essa fidelidade e essa justiça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos trazer isso para a nossa vida pessoal. Eu digo assim: porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nele, crendo, eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem isso bem claro para a tua vida. Deus me amou. Ele conhece cada um pelo seu nome. Você também, Adriana. Deus te amou de um jeito muito especial, que mandou Jesus para que você creia nele e tenha vida e vida eterna, vida abundante para todos nós. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos.